Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Vida das Árvores, do botânico e biólogo francês Francis Hallé. É uma obra de divulgação científica dedicada a examinar as árvores como organismos singulares, muito diferentes dos animais e dos seres humanos em sua organização, duração e relação com o ambiente. Especialista em árvores e florestas tropicais, Hallé associa conhecimento científico, observação de campo e uma defesa explícita de maior atenção ao reino vegetal. O livro parte de um problema cultural, embora as árvores sustentem processos ecológicos decisivos e estejam presentes no cotidiano. Tendemos a vê-las como cenário, recurso ou objeto de manejo, e não como seres vivos complexos. Sua proposta é tornar perceptíveis capacidades vegetais que costumam passar despercebidas, como a ocupação do espaço, a longevidade e a resistência. Com linguagem voltada ao público não especializado e apoio de ilustrações, a obra busca ampliar a curiosidade botânica sem transformar árvores em versões humanas. Ao mesmo tempo, propõe uma mudança intelectual na maneira de compreender e valorizar o mundo vegetal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a árvore é apresentada como um organismo com lógica própria. Um eixo central do livro é a recusa de avaliar as árvores pelos padrões usados para compreender pessoas e animais. Hallé chama atenção para o fato de que o vegetal não se desloca para buscar alimento, fugir de perigos ou encontrar parceiros. Sua vida depende, portanto, de formas distintas de crescimento, adaptação e relação com o lugar onde está fixado. Essa diferença não reduz a árvore a um ser passivo. Ao contrário, torna visível uma capacidade de responder ao meio por meio de sua arquitetura, de seus ritmos e de sua interação contínua com luz, água, solo e outros organismos. A proposta exige cautela contra duas simplificações opostas: tratar árvores como meros objetos inertes ou atribuir-lhes intenções humanas. O interesse científico está em reconhecer sua forma particular de existência, ao deslocar o foco das ações rápidas e visíveis para processos de longa duração. O livro convida o leitor a perceber que crescimento, ramificação e persistência são também modos de atuação biológica. Essa abordagem é relevante porque corrige um viés comum na divulgação científica, a tendência de considerar mais sofisticado aquilo que se parece com a experiência animal. Para Hallé, entender árvores requer aceitar que complexidade não depende de mobilidade, voz ou comportamento semelhante ao humano. Em segundo lugar, longevidade e continuidade desafiam a ideia animal de envelhecimento. A longevidade das árvores ocupa lugar importante na apresentação de Hallé porque evidencia uma diferença profunda entre os ciclos de vida vegetal e animal. O livro destaca que certas árvores podem alcançar durações extraordinárias e, em alguns casos, não parecem estar programadas para um fim inevitável nos mesmos termos em que os animais estão. Isso não significa que uma árvore individual seja invulnerável ou literalmente mortal. Ela pode morrer por incêndios, secas, doenças, tempestades, corte ou alterações ambientais. O ponto é que sua organização permite continuidade, renovação de partes e crescimento persistente de maneiras pouco comparáveis ao corpo animal, cujo desenvolvimento costuma culminar em senescência mais delimitada. Essa perspectiva ajuda a interpretar árvores antigas não apenas como curiosidades naturais, mas como testemunhos de relações prolongadas com o território. Seu tempo biológico atravessa gerações humanas, mudanças no uso da terra e transformações climáticas. A consequência intelectual é significativa: decisões de manejo que parecem pontuais para uma sociedade humana podem afetar organismos cuja história se estende por séculos. Ao enfatizar a duração e a capacidade de renovação vegetal, a obra amplia o debate sobre conservação. Preservar árvores maduras não equivale simplesmente a repor madeira com mudas. Envolve proteger estruturas vivas, trajetórias ecológicas e condições locais que não são rapidamente reconstruídas. Em terceiro lugar, a arquitetura botânica explica como as árvores ocupam e exploram o espaço. A experiência de Francis Hallé com a arquitetura botânica orienta a atenção do livro para a forma das árvores. Tronco, ramos, copas e padrões de crescimento não aparecem apenas como traços estéticos ou ferramentas de identificação visual. eles expressam soluções biológicas para sustentar o organismo, captar luz, distribuir recursos e permanecer em um ambiente sujeito a competição e perturbações. A copa, em particular, merece observação porque constitui uma extensa interface entre a árvore e a atmosfera. É nela que se concentra boa parte da captação de luz e que se estabelecem múltiplas relações com chuva, vento, insetos, aves e outros componentes da floresta. A atuação de Alé em pesquisas sobre florestas tropicais e no estudo do dossel reforça essa perspectiva de olhar para cima, em vez de limitar a floresta ao nível do solo. A análise da arquitetura também impede uma visão abstrata de árvore. Cada forma de ramificação resulta de processos graduais e de respostas às condições materiais do entorno. Para leitores leigos, isso oferece uma ferramenta prática de observação notar a disposição dos galhos. A extensão da copa e a relação entre uma árvore e seus vizinhos pode revelar aspectos de sua vida. Para a ecologia, evidencia que a estrutura vegetal molda habitats, sombras e oportunidades para muitas outras espécies. Em quarto lugar, o dossel florestal revela uma dimensão pouco percebida das florestas. A trajetória científica de Alé inclui a exploração do dossel, a cobertura superior formada pelas copas das árvores, e esse interesse ajuda a situar o olhar proposto em a vida das árvores. Para quem observa uma floresta a partir do chão, o alto das copas costuma ser visualmente distante e difícil de investigar. No entanto, essa região é parte decisiva da estrutura florestal, pois concentra superfícies expostas à luz, estabelece microclimas e abriga numerosas interações entre plantas e animais. Ao valorizar esse extrato, o autor questiona uma percepção incompleta da floresta como reunião de troncos. A floresta é também um volume vertical, no qual diferentes alturas oferecem condições distintas de luminosidade, umidade e circulação de organismos. A referência à exploração científica do dossel reforça que ainda há limites importantes no conhecimento sobre o reino vegetal, sobretudo em ambientes tropicais complexos. A lição não é que toda pergunta sobre árvores já tenha resposta, mas que a investigação melhora quando os pesquisadores escolhem métodos capazes de alcançar onde os processos ocorrem. Para o leitor, esse ponto tem efeito pedagógico. Uma árvore urbana isolada e uma árvore integrada a uma floresta não podem ser compreendidas apenas pela aparência do tronco. Sua copa e suas conexões espaciais ajudam a definir suas funções ecológicas. Assim, o livro amplia a escala de observação do indivíduo à organização tridimensional da floresta. Por último, a revolução intelectual proposta recoloca o reino vegetal no centro. Alé defende que compreender o reino vegetal requer uma revolução intelectual, expressão que resume a necessidade de rever hábitos de atenção e critérios de importância. A crítica não é apenas a falta de informação botânica, mas a tendência cultural de reservar interesse e empatia quase exclusivamente aos animais. Como árvores não se movimentam de modo perceptível e operam em ritmos lentos, suas estratégias vitais são facilmente confundidas com imobilidade ou ausência de complexidade. O livro procura enfrentar esse apagamento mostrando que árvores são seres engenhosos, resistentes e essenciais à organização dos ambientes. A dimensão ambiental decorre dessa mudança de perspectiva, mas não se reduz a recomendações genéricas de preservação. Antes de decidir como usar, plantar ou proteger árvores, é preciso reconhecer o que se perde quando elas são tratadas somente como ornamento, obstáculo ou matéria-prima. Essa reflexão é especialmente pertinente em contextos de transformação acelerada das paisagens e de mudanças climáticas, nos quais a conservação de habitats, urbanizadores e comunidades vegetais exige atenção às relações ecológicas. A obra, porém, mantém como núcleo a compreensão das árvores, não um manual técnico de gestão ambiental. Seu mérito está em conectar conhecimento científico e sensibilidade observacional. Em vez de prometer controle total sobre a natureza, convida a uma postura mais informada diante daquilo que ainda não conhecemos sobre plantas e florestas. Em conclusão, A Vida das Árvores é indicado para leitores interessados em botânica, ecologia, florestas, educação ambiental e divulgação científica, inclusive aqueles sem formação prévia nas ciências biológicas. também pode ser proveitoso para professores, estudantes, jardineiros e pessoas que desejam observar com mais precisão as árvores de cidades, parques e paisagens naturais. Seu principal benefício intelectual é substituir uma visão utilitária e superficial do vegetal por perguntas mais adequadas sobre forma, tempo, crescimento e interação ecológica. A leitura não oferece um guia de identificação de espécies nem um manual operacional de arborização. Sua contribuição é mais fundamental, ajuda a construir o vocabulário e a disposição de atenção necessários para levar as árvores a sério como organismos vivos. Isso pode ter efeitos práticos na maneira de avaliar o valor de árvores maduras, copas extensas e ambientes florestais complexos, sem sugerir soluções simples para problemas ambientais, em comparação com livros de divulgação sobre natureza que privilegiam comunicação vegetal ou curiosidades isoladas. A obra se distingue pela centralidade da arquitetura botânica e pela experiência de Hallé com árvores e florestas tropicais. Sua ênfase recai na alteridade do mundo vegetal, isto é, na necessidade de compreendê-lo sem reduzi-lo a metáforas humanas. As ilustrações e abordagem acessível favorecem a aproximação do público geral, enquanto a perspectiva científica evita que o encanto pelas árvores se torne mera idealização. É uma leitura especialmente valiosa para quem quer unir admiração, observação e responsabilidade ecológica. Se você quiser apoiar Francis Hallé, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!